Quando você é adulto, a sociedade vai te julgar se você fizer certas coisas, tipo comer de colher ou beber leite materno. Ter uma casa, um bom emprego, conhecer outros lugares desse Brasilzinho eram coisas que eu almejava quando atingisse a maioridade. O plano já estava esquematizado na cabeça. Passar dos 17 anos para os 18 e pronto, me tornaria o homem da casa. Porém, eu já devia ter pegado os sinais claros que a vida estava me dando que não seria tão fácil assim. Por exemplo, eu ter menos bigode do que as minhas amigas. Daquela lista ali de dependência, eu nunca me importei com carro. Essa parte da cartilha de ser um verdadeiro homem hétero, eu risquei. Ah, o futebol também. E tem a barba também. Se bem que eu também não curto moto. Bom, ou seja, nessa cartilha, um homem que não dirige é como um unicórnio sem chifre. E eu precisava de um shift de uma CNH. Mas aí que tá, eu não me importava com isso, eu não fazia essa questão toda. Carro eu não tinha. E todos falavam do enorme processo que é tirar a CNH, o preço também. Então eu fui empurrando com a barriga, pagando coisas mais baratas que isso, tipo festa de casamento ou até mesmo comprar minha casa. E aí eu vi que nesse meio de locomoção se tornou uma necessidade. Até porque eu estou morando mais próximo da praia do que do trabalho agora. Comecei a graduação, que é tirar essa habilitação. 45 horas de aula para você decorar placas e descobrir o meu mais novo inimigo, o marronzinho. Tem um simulador também, que é basicamente um GTA sem carros tunados e atropelamentos. E aí mais 25 horas de aulas práticas. O meu professor mesmo, ele era todo errado. Fez eu parar o carro para ele pegar um relógio que tinha deixado no conserto. Eu buzinei pra uma mulher na rua porque ele pediu. E os gritos? Eu estava pagando pra um cara gritar comigo. A embreagem, Liabe! Tira esse pé! Era tipo o filme Whiplash, mas sem a bateria. Mas tudo deu certo e eu me graduei na autoescola. Fui fazer aquela prova teórica do Detran. E no papel que a autoescola me deu, tinha algumas instruções do local, horário e o que levar. E aí eu vi que eu não tinha levado a caneta azul que me pediram. E faltava apenas 10 minutos pra entrar na sala. E aí eu saí correndo atrás de uma banca de jornal, porque perder essas provas e perder mais tempo e mais dinheiro. Encontrei uma banca, pedi uma caneta, ele me deu, dei 10 reais, ele falou que não tinha troco, saí de lá com 10 canetas. Voltei pro Detran correndo, suado, cansado, pra chegar lá e tcharam! A prova era pelo computador. Pelo menos eu passei. Era fácil, vai. Nada se compara à verdadeira prova prática. Aquilo sim é uma pressão psicológica. Aquelas 70 horas na autoescola não me preparou para aquele dia. E nesse dia eu tive duas grandes mulheres importantes na história. A primeira foi a policial do exame. Na verdade, eu nem sabia que era mulher. Eu abri a porta do carro, dei bom dia e aí eu fui ignorado por ela. Pronto, já fui desestabilizado. Se tivesse um pandeiro no lugar da embreagem, eu estaria solando a música Brasileirinho. Tirei o pé, o carro foi descendo e acelerei, o carro saiu com tudo. A policial só notou algo na prancheta. Chegou na baliza e eu fiz ela perfeita. Ela conferiu, mandou seguir, fui sair e aí saí com tudo novamente. A policial puxou o freio de mão e pediu para descer do carro. Pronto, acabou ali. Aquelas 70 horas da autoescola, todos aqueles meses de trabalho, acabou ali em 5 minutos. Aquela prova é muito banquete para quem tem pouco paladar. E o pior é descer do carro e voltar pra sua turma, porque todos sabem que você falhou. É a passarela da vergonha. Peguei minha mochila com o instrutor e chamei o Uber. A segunda mulher dessa história foi a motorista. O carro chegou, eu abri a porta e sentei na frente. Eu já tenho esse costume de sentar na frente quando eu peço Uber, mas quando é mulher, não. Eu nem posso imaginar a tensão e o medo que ela deve ter sentido quando eu sentei do lado dela. Mas logo ela iria saber que eu estava desarmado. Essa foi basicamente a nossa conversa. É nessa rua aqui que fazem as provas práticas do Detran? Ela disse. Isso aqui sim, eu acabei de fazer. Ah, legal. Você passou? Não, eu falhei. Ah, eu sinto muito. Antes dela falar eu sinto muito, eu já tinha começado a chorar. Aí ó, mais o item da cartilha. Não chorar. Pode rir, ouvinte. Hoje eu estou rindo. Antes, o passageiro suspeito, ameaçador, que sentou do lado dela, agora estava chorando, encostando a cabeça no vidro e enxugando com a manga da blusa. E ela foi uma boa alma. Disse que também não passou de primeira, que na época dela já era mais fácil, mas ainda assim ela teve que tentar 3 vezes. E aqui, ouvintes, eu deixo um ensinamento que eu aprendi com ela enquanto eu soluçava de tristeza. A vida adulta é cheia de processos, uns obrigatórios, outros facultativos. E eu não lembro o restante da frase, eu estava muito emocionado. Mas eu acho que ela ia dizer que algumas batalhas nós mesmos escolhemos, outras escolhem por nós, mas ambas têm 50% de darem certo. Não, eu não sei se era isso não. Devia ser algo mais complexo, enquanto eu lavava a janela dela com as minhas lágrimas. Mas ela me deixou no meu destino, dali eu segui e fui tentar a prova novamente. Ei, senhora policial, espero que a senhora esteja bem. Hoje não canto mais o pneu, apenas deixo o carro morrer. Ei, moça do Uber, espero que a senhora esteja bem. Eu estou. Ainda não aprendi a segurar o choro, mas esse processo eu finalizei. Hoje eu sou um unicórnio completo.